O título dessa mensagem é Qual o limite do perdão? Sim, qual o limite do perdão? Queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 18. Nós leremos do versículo 21 até o 35. Mateus 18, do 21 ao 35, eu lerei na NVI. A palavra do Senhor diz bem assim. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10 mil talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo o que eles possuíam fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse sua dívida. Quando os servos, que eram companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também, o meu Pai Celestial, a vocês, cada um, não perdoará de coração. Assim também fará o meu Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Qual o limite do perdão? Você já parou para refletir sobre isso? Será que o perdão tem algum limite? Bom, como nós cantamos aqui um pouco com o pessoal da dança, pelo menos lá em 1500 eram algumas moedas de pratas. E esse perdão ele era vendido. Porém, será que o perdão tem algum preço? Será que esse perdão divino tem algum custo? Algum valor? Atualmente nós vivemos em uma sociedade totalmente hostil a este tema. Para muitos, o perdão se tornou um tabu. Sim, por conta de relacionamentos mal resolvidos, questões de mágoas, rancores, iras com outras pessoas. No ano de 2021, o reverendo anglicano Desmond Tutu faleceu. Eu não sei quantos de vocês lembram da referência do Desmond Tutu na África do Sul. Porém, após o falecimento dele na África do Sul, o Twitter começou a pipocar diversas críticas frente à política de perdão que o Desmond Tutu pregava na África. Sim, para quem não conhece um pouco da história do Desmond Tutu, ele foi responsável, junto com Nelson Mandela, sobre o trabalho de pacificação na África do Sul. Sim, o Desmond Tutu ele foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1984, por conta da política de perdão referente à opressão do apartheid na África do Sul. O lema dele era: sem perdão não há futuro. Este pensamento ficou tão latente que, após o fim do apartheid, foi implementado uma política social de perdão na África do Sul, onde os torturadores, tanto de negros quanto brancos, foram convidados a irem até a praça pública, frente à família das vítimas que sofreram as torturas, e foram convocados a pedirem perdão publicamente. E logo após isso, a política africana, sul-africana, ela começou a conceder o perdão da pena. Então, todo mundo que se considerava assassino, alguém que havia cometido um crime grave, era perdoado por conta dessa sua dívida, por conta desse ato horrível que ele havia feito. E logo após o falecimento do reverendo Tutu, o Twitter começou a chover de reclamações sobre essa política, afirmando que na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, não existe mais espaço para conversar sobre perdão. Sim, o perdão é um pensamento ultrapassado. Diversas críticas afirmavam que o lugar do perdão ficou para trás. O lugar do perdão ficou somente para o cristianismo. A sociedade atual não vive mais com base no perdão, mas em si na base da vingança. E basta você observar suas redes sociais. É uma pessoa tentando cancelar com a outra por conta de pensamentos contrários. Certa vez, o teólogo inglês C.S. Lewis, falando sobre o perdão, ele disse bem assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Sim, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam uma questão para perdoar. Por isso que eu volto a perguntar para vocês: qual é o limite do perdão na sua vida? Qual é o limite para você perdoar alguém que te traiu, alguém que te difamou, alguém que inventou uma calúnia sobre você, alguém que maltratou ou agrediu você, tanto física ou emocionalmente? Qual é o limite disso? Portanto, nessa noite eu quero abordar alguns pontos daquilo que Jesus de Nazaré nos desafia a vivermos sobre o ensino do perdão. Eu creio que hoje você vem aqui esperando ter algo mais voltado à reforma protestante. E foi isso que eu falei com o pastor André. Porém, o Espírito Santo tem me incomodado para falar sobre o perdão. Então, essa noite nós trabalharemos exatamente sobre o ponto do perdão dentro das Escrituras. Lógico que o perdão reforça tudo aquilo que os cinco solas afirmam. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, sim. Só lhe deu glória, somente Deus glória. Então, o primeiro ponto que eu quero reforçar com vocês nessa noite é: nós precisamos ressignificar a vingança nas nossas vidas. Sim, o texto que nós lemos, inicialmente, encontramos o apóstolo Pedro indagando Jesus sobre a quantidade de vezes que ele deveria perdoar uma pessoa. Sim, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Observe o versículo 21 e 22 de Mateus 18. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas 70 vezes 7. A preocupação de Pedro estava voltada à quantidade de vezes que ele deveria perdoar uma pessoa. A tradição rabínica, dentro do Talmud, afirmava que uma pessoa poderia ser perdoada até 3 vezes por conta do mesmo pecado. E após essas 3 vezes, aquela pessoa não merecia nenhum tipo de perdão. Então, Pedro, quando ele questiona Jesus, ele faz uma oferta até que bonita aos nossos olhos, né? Se a tradição rabínica afirma que 3 vezes era o suficiente, 7 vezes era mais que o dobro. Era 110% a mais daquilo que a tradição afirmava. Mas convenhamos, irmãos, tanto para os padrões daquela época quanto para a nossa, esse assunto parece meio complexo. Basta observar quando alguém pisa na bola com você. Você fala: ah, tá bom, eu te perdoo até esse ponto. Eu te perdoo hoje, mas se você pisar na bola comigo, acabou. Não tem mais conversa, não tem mais clima. E você começar a perdoar a segunda vez, você fala: meu, eu estou ficando com cara de besta. Será que aquela pessoa acha que eu tenho cara de trouxa? Porque eu já perdoei uma vez, ela está repetindo e ela continua o mesmo erro. Porém, você perdoar 3 vezes, meu Deus, você perdoar 3 vezes uma pessoa parece uma loucura. E muitas vezes a cultura que a gente vive é isso. A gente não espera a pessoa nem pecar a primeira vez, a gente quer cancelar antes mesmo dela pecar. Porém, o padrão que Jesus nos aponta não está ligado nem a essa quantidade de vezes que a cultura rabínica apresentava de 3 vezes, ou essas 7 vezes que parecia bonita para Pedro. Porém, Jesus aponta para 70 vezes 7. Que questão complexa é essa? Que questão louca é essa? Porque para muitos parece até uma utopia. Você fala, tá bom, legal, é bonito Jesus falar, mas vai pisar no meu calo. Sou crente, mas eu não sou trouxa, eu não sou besta. As pessoas vivem assim. Infelizmente, aquilo que as palavras nos ensinam e a prática, muitas vezes, andam distantes. Então, a gente já ouviu diversas vezes pessoas falando, não, eu te perdoo até aqui, mas não pisa mais na bola comigo. Eu já ouvi frases como essas até dentro da igreja. Ó, se fosse comigo, acabou. Se a pessoa me trair, acabou, não tem perdão. Mas será que é isso que o Evangelho está afirmando? Será que esse limite é aquilo que Cristo quer para nós? A parte mais complexa desse texto todo está na parte ligada aos 70 vezes 7, porque muitas vezes a gente perde a perspectiva bíblica sobre esse texto, aquilo que ele nos ensina. Para a gente entender um pouco melhor o que esse texto está querendo nos ensinar, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 4. E deixar aberto já no versículo 15. Gênesis 4, a partir do 13, nós encontramos o relato de Caim assassinando seu irmão Abel. Sim, Gênesis 4, 13, nós encontramos o assassinato de Caim e Abel. Posteriormente, Caim a matar Abel. Caim, ele fica com medo de ser perseguido e morto por conta do assassinato do seu irmão. E observem que Deus fala para Caim frente ao questionamento dele, frente à tentativa de assassinato. O Senhor, porém, lhe respondeu, não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então, o Senhor pôs Caim um sinal para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Nesse texto, nós encontramos um dos primeiros sinais de graça no Antigo Testamento, onde Deus preserva a vida de Caim. Caim, que era o assassino, e Deus coloca uma marca para ele não ser assassinado. Porém, observem que Deus fala para Caim, qualquer pessoa que tentar matar Caim será vingado 7 vezes. E quando nós continuamos com esse texto, muitas vezes nós pulamos, principalmente eu já pulei essa continuação diversas vezes, porque nós entramos na genealogia. E muitas vezes a gente não gosta de ler genealogia, porque parece chato. Fulano de tal gerou tal, que gerou mais um, e a gente pula. Porque não, vamos para a parte fundamental do texto, onde tem história. Porém, em Gênesis 4, 19, nós encontramos um personagem que ele é muito singular durante a Bíblia, que é a figura de Lameque. Sim, nós encontramos a figura de Lameque. Lameque era um dos descendentes de Caim. Sim, Lameque foi um dos primeiros grandes guerreiros que existiram desde o início da humanidade. Porém, observem o que acontece lá em Gênesis 4, do 23 e 24, com Lameque. Lameque disse à sua mulher, Ada e Zila, tanto que aqui é o primeiro contexto bíblico, se você quiser a fundo, a ter 2 mulheres em um só casamento. Deus havia criado o homem para viver com uma mulher. Em Lameque começa essa divisão de um homem ter mais de 2 mulheres. É o primeiro relato que existe. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam a minha voz, mulheres de Lameque. Escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me confundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Jesus, ao responder à indagação, O questionamento que Pedro faz a ele, ele faz uma referência clara a esse texto de Gênesis 4. Porque quando o pecado entra no mundo, a vingança, o rancor, o ódio e a ira, eles entram junto no mundo. Então Jesus ele mostra que não existe espaço para o ódio, não existe espaço para o rancor, não existe espaço para a ira para o povo de Deus. O povo de Deus deve transbordar o perdão o tempo todo, não a vingança. O problema é que a nossa cultura prega, vai, se vingue e seja feliz. Fira a pessoa da mesma forma que ela te feriu ou muito pior. A questão é que muitas vezes nós temos essa síndrome de Lameque. Nós queremos ser superiores a Deus. Se Deus vingou 7 vezes, eu vou fazer 70 vezes mais que Deus para mostrar que eu sou superior ao outro. Porém, a questão que Jesus nos ensina é infinitamente maior do que isso tudo. O texto que Jesus nos ensina é que nós devemos perdoar o tempo todo. E se você quiser um pouco mais a fundo nessa história de Mateus 18, é só abrir Lucas 17 e você vai encontrar o mandamento para você perdoar esses 70 vezes 7 diariamente uma pessoa. Não fica exclusivo somente a uma vez. Então, o caminho que Jesus propõe é a contramão da nossa sociedade, onde a vingança tem sido aplaudida. Basta você observar os grandes movimentos que existem no mundo ultimamente. Sim, grandes movimentos como Black Lives Matter. E alguém pode estar até me questionando porque eu estou citando sobre isso. Porém, tanto Black Lives Matter quanto Me Too, que começaram com bons propósitos. O Black Lives Matter, eu não sei quantos lembram, porém, no ano de 2019, 2020, mataram George Floyd nos Estados Unidos. Um policial matou uma pessoa negra pelo fato dele ser negro. Asfixiado na calçada de graça. E após isso, gerou grandes conflitos nos Estados Unidos, de quebra-quebra, de matanças e muito mais por conta disso. Tanto que durante esse período, uma pessoa chamada Sabine Brimstone afirmou: vai para o inferno a cultura de perdão. Sim, tanto como esses movimentos, eles começaram com uma ideia boa, porém eles começaram a falar: já passou do tempo de nós perdoarmos. Agora nós precisamos conseguir conquistar a justiça com as nossas próprias mãos. Portanto, vai para o inferno essa justiça de perdão. E são movimentos atuais. Movimentos que eles permeiam na nossa sociedade. Porém, é complexo a gente observar sobre isso. Principalmente porque a gente não quer ouvir e nem comentar sobre perdão. O nosso caminho, porém, deve ser diferente. O nosso caminho deve ser pautado no amor. O nosso caminho deve ser pautado em Cristo Jesus. É somente quando nós compreendemos o sacrifício, aquilo que Cristo fez por nós no Calvário, que nós conseguimos observar de uma maneira diferente o próximo. Observar de maneira de não querer condenar o outro, mas a fim de amá-lo. É interessante observar esse texto de Mateus 18, porque na sequência nós encontramos lá em Mateus 19 aquele texto do divórcio, onde Jesus é questionado sobre o divórcio. E Jesus afirma que o divórcio só existe por conta da dureza de coração. O divórcio somente existe por conta da dureza de coração das pessoas perdoarem umas às outras frente a uma traição. Então Jesus está confrontando essa cultura doentia que existia nessa época. Nós não podemos ter um coração endurecido a ponto de não mais nos preocuparmos com o outro. Porém, nós precisamos estar dispostos a caminhar mais uma milha com a outra pessoa, com aquela pessoa que nos ofendeu. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Porque muitas vezes parece, é bonito você subir no púlpito, falar que eu preciso perdoar, porém você não sabe aquilo que a pessoa me fez. Você não sabe aquilo que a pessoa me agrediu. Eu fui torturado físico e emocionalmente. Eu passei por diversas questões. Porém, essa é uma jornada que o próprio Cristo nos orienta a viver. Diferente da Sabrine, que eu citei agora há pouco, o pastor batista Martin Luther King certa vez escreveu: aquele que não tem a capacidade de perdoar, não tem a capacidade de amar. Nunca podemos dizer: eu lhe perdoo, porém eu não quero saber mais de você. Sim, o perdão significa reconciliação e reaproximação. Nós precisamos reconciliar esses vínculos que se perderam ao longo da vida. O nosso caminho deve ser pautado pelo amor e não por outras questões. A gente precisa parar de olhar muito para o nosso umbigo e começar a olhar mais para a cruz do Calvário. Nós precisamos pautar a nossa vida com base no amor e não com base em achismos. Aí eu ouvi uma fofoca do outro e a gente começa a fomentar ódio, nutrir rancor pelo outro por aquilo que nós ouvimos, mas por nunca daquilo que nós conversamos com o outro. Nós precisamos nutrir o amor o tempo todo. E você pode me questionar: mas eu não consigo. Respeite o outro. O amor é o mínimo de respeito que você pode ter pela outra pessoa. Então respeite, cuide dela, trate ela com dignidade. Só assim que você vai estar demonstrando o amor de Deus para o outro. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que nós precisamos viver a graça de Deus. E esse ponto está ligado aos versículos 23 a 28, onde Jesus ele inicia uma parábola contando que um rei, que o reino de Deus é parecido com um rei que chamou seus servos para quitarem as suas dívidas. E tendo feito trazido um homem que devia mais de 10 mil talentos, o rei mandou ordenar que fosse enviado toda ele e toda a sua família inteira para trabalhar como escravos, a fim de saldarem a sua dívida. O homem se prostrou no chão, porém, clamando por misericórdia e paciência, o rei perdoou com compaixão tudo aquilo que ele havia feito. Nesses versículos, nós encontramos a expressão máxima daquilo que é a graça de Deus. Sim, nesses versículos nós encontramos aquilo que representa a graça de Deus frente à figura do rei. O rei, ele perdoa uma dívida literalmente impagável a fim de restaurar a vida daquele servo. O texto afirma que aquele servo devia cerca de 10 mil talentos. E fazendo uma conta básica sobre isso, aquele servo devia cerca, mais ou menos, tá, de 350 mil quilos de ouros. E equivalente àquela época se dava cerca de 150 mil anos de trabalho. Pensa, as pessoas recebiam um denário valia um dia de trabalho. Se a pessoa tivesse que juntar um denário para poder pagar cada dia de trabalho, ela teria que trabalhar 150 mil anos a fim de saldar aquela dívida. Isso parece uma loucura. Porém, Deus fez exatamente isso conosco. Deus perdoou, Deus pagou na cruz uma dívida que era totalmente impagável. Observe que Romanos 5,8 afirma: mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Cristo morreu no meu e no seu lugar, pelo fato de nós sermos pecadores. Isso daí deveria nos incomodar. Deus, vendo o tamanho das nossas dívidas, Ele se incomodou. A grande dificuldade é que nós muitas vezes não nos incomodamos com os nossos pecados, mas Deus se incomoda com os nossos pecados, a ponto de querer perdoar tanto o meu quanto o seu. E por conta disso, Ele enviou o seu Filho à cruz, a fim de quitar essa dívida. Romanos 6,23 afirma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um ato pleno de amor e misericórdia do próprio Deus, que foi feito por nós no Calvário. Nós não éramos merecedores da nossa salvação, porém foi Cristo que nos resgatou, foi Ele que nos convenceu, foi Ele que se deu voluntariamente, a fim que nós virássemos amigos de Deus. João 3,16 afirma bem assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que se chama isso? Isso é graça. É graça de Deus para conosco. Deus perdoou os nossos pecados. E isso é a maravilhosa graça que nós cantamos. Sola gratia, somente a graça. É somente o sacrifício de Cristo no Calvário que nos livra da condenação do pecado. Não é outra questão. Não é o nosso próprio braço, a gente não consegue ser salvo, a gente não tem mérito para nada, porém é somente Cristo que faz todas as coisas novas. É Deus que quis quitar todas as nossas dívidas por conta de amor. Deus perdoou o imperdoável, tanto em mim quanto em você, para que nós pudéssemos ter paz com Ele. Não é outra coisa, é por conta do sacrifício que você tem paz com Deus. Isso é a maior prova de amor que pode existir. Sim, talvez você nunca tenha experimentado um amor tão grande como este. Talvez você nunca tenha experimentado essa questão que alguém te ame plenamente, porém Deus te ama plenamente. Você é um filho amado de Deus. E Deus se preocupa com suas falhas. Deus se preocupa com suas dívidas. Porém, quero te dar uma boa notícia. Existe alguém que está pronto a fim de zerar todas as dívidas. E esse é o próprio Cristo que morreu no Calvário. Ele deu a vida tanto no meu quanto no seu lugar, a fim de nos reconciliarmos com Deus. Essa é a maravilhosa graça de Cristo. E nós precisamos viver e pautar as nossas vidas com base nisso. Existe um Deus que Ele é grande e suficiente para perdoar todos os meus pecados. E Ele nos convida para viver o novo o tempo todo. Não espere você sentir no coração: ah, hoje eu quero perdoar, hoje eu quero ser diferente. Não, viva o novo o tempo todo. Deus já fez tudo novo. Muitas vezes você fica lutando contra si mesmo e reluta para experimentar o amor de Deus. Porém, Deus convida: arrependa-se, experimente do amor. É somente por conta do sacrifício que nós podemos ser considerados filhos amados do Pai. Não negligencie isso. Compreenda essa radicalidade do perdão de Deus na sua vida. Muitas vezes nós queremos julgar um outro com peso impagável. E nós esquecemos que Deus perdoou o pior de nós. Deus perdoou o pior nosso. Portanto, meus irmãos, não negligencie isso. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite é: não barateiem a graça de Deus. Não trate a graça como algo barato. E observem os versículos 29 a 35. Dentro desses versículos, nós encontramos um dos textos mais complexos da Bíblia Sagrada, pelo menos para mim, onde nós encontramos o mesmo servo que foi perdoado de uma dívida impagável, sufocando uma pessoa logo na sequência. Sim, essa pessoa devia cerca de 100 denários. Tanto que o texto ele continua afirmando que, após essa questão, o rei ele sabe dessa agressão do seu servo e ele manda a pessoa na cadeia. E o texto termina dizendo, Jesus termina dizendo, afirmando bem assim: quem não perdoar não será perdoado. É uma das questões mais complexas da Escritura. Por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês nesse momento. O que você tem feito com a perspectiva da graça que você recebeu na sua vida? Sim, você tem guardado somente para você ou você tem compartilhado com outras pessoas? Uma questão é fato. Todos querem ser salvos. Porém, não, nem todos estão dispostos a cumprir o preço de seguir a Jesus Cristo. Todos querem ir para o céu. Porém, poucos estão dispostos a perdoar outras pessoas. O relato desse servo representa muito a nossa sociedade e muito como o cristianismo tem se tornado nos dias atuais. Um cristianismo mais de ira do que de amor. Muitas vezes a gente vê conflitos dentro do seio comunitário e a gente pergunta, aonde está Deus nisso tudo? Muitas vezes sobra espaço para a raiva e pouco tempo para o amor. Sobra muito tempo para muita coisa, porém não existe tempo para misericórdia para com o próximo. O texto ele vai mais a fundo, mostrando que Deus havia perdoado, o rei havia perdoado cerca de 150 mil quilos, 150 mil dias de trabalho, não foi isso que eu afirmei no início? E aquele servo devia cerca de 100 denários. O que significava isso? Cerca de 3 meses e 10 dias de trabalho. O rei havia perdoado algo impagável. E muitas vezes, por algo mínimo, nós insistimos em lutar e se rebelar contra o outro. Muitas vezes nós recebemos uma graça enorme, uma misericórdia gigantesca de Deus. Porém, não estamos dispostos a perdoar o próximo, no mínimo. Não estamos dispostos a continuar a caminhada, mesmo com questões mínimas que nos distanciam. Meus irmãos, nós não podemos ser avarentos frente àquilo, com aquilo que nós recebemos de Deus. E aqui eu não estou querendo falar sobre dinheiro, não. Eu estou querendo falar sobre graça, sobre perdão. Graça é favor imerecido. E nós devemos esse favor imerecido para com as outras pessoas. Nós devemos perdoar as outras pessoas. A gente não pode guardar somente para nós. As nossas atitudes de perdão devem falar mais alto frente a grandes conflitos. Em um mundo totalmente intolerante, nós precisamos exercitar a capacidade do amor. Nós precisamos perdoar mais o outro. Como o teólogo Warren Wiersbe afirma, a pior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso e amargurado. Meu irmão, não fique preso frente à amargura do seu coração, frente àquilo que chateia você. Perdoe o outro. Ah, mas você não sabe. Perdoe, meu irmão. O perdão é uma atitude. Não espere brotar o sentimento, porque ele nunca vai brotar no seu coração. Comece tendo essa atitude, pedindo a direção para Deus. Ah, Felipe, mas eu perdoei ontem e hoje eu continuo com ódio. Perdoe diariamente o outro. Se liberte dessa escravidão. Senão você vai viver preso frente ao rancor, à amargura. Basta observar os consultórios psiquiátricos. Quantas pessoas estão doentes hoje em dia porque não exerceram o perdão? Existem alguns estudos que afirmam que muitas doenças que existem, principalmente o câncer de estômago, ela surge por conta de questões mal resolvidas, porque muitas vezes nós guardamos aquele sentimento e prendemos o nosso estômago, na nossa barriga. E por conta disso, acaba estimulando. Eu não estou afirmando que todo câncer de estômago vem por conta disso. Porém, doenças psicossomáticas, elas geram doenças físicas. A gente não pode viver de acordo com essa prisão. Porque se a gente viver de acordo com isso, nós vamos nos envenenar. E o maior veneno para a nossa alma é a falta de perdão. É o maior veneno que pode existir. Você conseguir compreender que Deus te amou, porém você não consegue amar o outro. Se livre disso. É difícil, dói demais. Mas a gente precisa lançar fora esse veneno das nossas almas. Senão esse veneno vai nos levar rumo à perdição eterna. Não existe um limite para o perdão. Se você vem para cá pensando, ah, existe um limite para o perdão. Ah, eu posso perdoar até 7 vezes. Não, não existe. Você deve perdoar o tempo todo, com a pessoa te pedindo perdão ou não. Essa semana, eu fiz um post no Instagram onde eu coloquei um post bem simples. Eu coloquei 70 vezes 7 igual uma cruz. E foi um dos posts que mais me deu dor de cabeça no Instagram nos últimos anos. Porque uma das pessoas entraram na minha rede social e afirmou, Felipe, isso daí é uma utopia. Você não sabe aquilo que eu passei. Você não sabe aquilo que eu passei dentro de um seio comunitário. E a pessoa mandou um áudio berrando. A pessoa não falou normal, mandando um textinho. Não, a pessoa berrava. Muitas vezes o perdão ele é escandaloso para nós, porque ele nos desafia a morrer pelo próximo. Durante um daqueles áudios que eu recebi dessa semana, a pessoa falou, mas ninguém nunca pediu perdão para mim. Eu só vou perdoar se alguém vier bater na minha porta e pedir perdão, senão eu não perdoo. Meu irmão, se você for ficar esperando, você vai morrer e ainda vai continuar aí. O perdão não vai chegar. Você precisa se libertar disso. Você precisa perdoar o outro, mesmo que o outro não peça perdão para você. Isso daí deve ser um exercício diário. Não se deixe adoecer por falta de perdão. A filósofa Hannah Arendt, uma das vítimas do nazismo, ela afirma que o perdão é a chave para a ação e para a liberdade. O perdão é a chave para a ação e a liberdade. Você quer ter liberdade na sua vida? Comece a perdoar. Porque Cristo vai começar a viver cada vez mais presente na sua vida. E a própria palavra de Deus afirma que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Não dê espaço para conversas paralelas, meu irmão. Pelo contrário, se liberte pelo Evangelho. Caso contrário, você virá escravo de si mesmo. E eu creio que ninguém quer viver escravo de si mesmo. Cristo não se sacrificou no Calvário para que a gente não pudesse perdoar ninguém. Cristo não se crucificou no Calvário a fim de uma causa egoísta. Pelo contrário, ele se crucificou por conta de amor. Por fim, o texto afirma que quem não perdoa não será perdoado. É uma máxima desse texto. Quem não perdoa, não será perdoado. E você pode estar se questionando nesse momento. Ah, mas Felipe, eu acreditei que Jesus era Senhor, eu acreditei em tudo, mas não consegui perdoar. Você acreditou em quê? Que Deus é esse que você acredita, mas você não está disposto a viver? Que fé é essa? Observem que Colossenses 3, 13 e 14 afirma: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou sobre todas essas coisas, porém vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meus irmãos, vivam o perdão. Vivam o amor o tempo todo. Não barateiem a graça na sua vida. Não dê desculpa esfarrapada a fim de não perdoar o outro. Isso daqui é uma ordem do próprio Cristo. Não é o Felipe, não é uma igreja afirmando, porém, basta você abrir a sua Bíblia e você vai encontrar o próprio Cristo afirmando que quem não perdoa não será perdoado. Então pare de dar desculpa esfarrapada para o seu irmão. Pelo contrário, insista na reconciliação. Ah, Felipe, eu não consigo me aproximar do outro. Você não sabe o que aconteceu. Comece a orar. Eu já compartilhei com os irmãos nos cultos de quinta que uma das questões mais traumáticas na minha vida se dá por conta do perdão. Onde eu fiquei mais de 5 anos sem falar com meu pai, após o divórcio dos meus pais. E o meu pai sumiu de casa, sumiu do mundo. E eu fiquei por muitos anos. E a gente teve um relacionamento bem traumático. E eu lembro que em 2016, 2017, meu pai apareceu na porta de casa, após muitos anos sem ver ele, ele falando: Felipe, a minha mulher me chutou de casa e eu queria um espaço para deixar minhas coisas. Um dia eu falei para meu pai: pai, faz tempo que a gente não conversa, faz anos que a gente não olha um no olho do outro, mas eu queria te afirmar uma coisa: eu te perdoo mesmo que você nunca tenha pedido perdão para mim. E aquilo começou a mudar totalmente a perspectiva da minha vida. Eu demorei mais de 14 anos para exercer perdão com uma pessoa que havia me magoado. Meu irmão, você não precisa esperar 14 anos para você perdoar uma pessoa. Comece agora. O fardo vai ser bem mais leve. Eu não estou falando para você esquecer aquilo que a pessoa fez por você, mas você observar ela com outros olhos, entendendo que ela é falha, que ela é pecadora, que ela merece e carece da graça de Deus, assim como eu e você. Então experimente o perdão. Ajude o outro, nem que seja por oração, mas comece perdoando em oração. A Kortenbaum, uma das outras vítimas do Holocausto, ela afirmou que o perdão não é uma emoção, mas é uma decisão. Portanto, não espere vir esse sentimento. Não espere vir aquela emoção bonitinha, tudo cheio de florzinhas no seu coração. Comece hoje. Para quem conhece um pouco a história da Corin, a família dela foi morta por inteira pelo exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E a Corin, depois de adulta, ela estava pregando numa igreja, falando sobre perdão. E dentro desse culto que ela estava dirigindo, entrou o soldado que eximou a família dela toda. E o relato da Corin, ela fala que aquele soldado chegou nela e falou: minha irmã, eu tenho uma questão que eu preciso resolver na minha vida, mas eu não sei se Deus perdoa os meus pecados. Eu fui alguém muito mal. Eu matei muitas pessoas. Será que Deus me perdoa? E o relato dela, no livro dela, ela afirma que a partir daquele momento, quando ela ouviu aquilo, ela falou: meu irmão, eu te perdoo. E ela continua afirmando que a partir daquilo ali ela havia experimentado um amor que ela nunca tinha experimentado na vida, porque era Cristo agindo através da vida dela. Não espere o tempo passar para você ficar se arrependendo: ah, eu podia ter perdoado. Aquela pessoa foi para o túmulo e eu nunca pedi perdão. Comece hoje, meu irmão. Não espere o tempo passar. Comece hoje. Viva o novo na sua vida. Pelo contrário, você vai viver escravo do seu pecado.